O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Oi, crianças, aqui é a Kêmela, Educação de Histórias. A benção, vovó.
Deus abençoe não só a você, mas a todas as nossas crianças do nosso Deixa que eu conto.
Ai, que beleza, que felicidade estar aqui mais uma vez. Fica aí ligadinha, ligadinho no nosso Deixa que eu conto. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil e você pode nos encontrar no Spotify. É só procurar pelo podcast Deixa que eu conto. Também no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e TikTok no @unicefbrasil e curtir a nossa página do Unicef Brasil no Facebook. Lembra aí que todos os episódios também estão disponíveis no nosso site unicef.org.br. Meu avô, meu vovô gentil, adorava cantar. Na verdade, ele sempre cantou o tempo todo e uma das músicas que ele mais gostava de cantar era de um compositor baiano chamado Dorival Caymmi. É verdade? E este compositor, que ficou muito famoso pelo Brasil e mundo inteiro, ele escreveu várias músicas muito legais que falavam tudo sobre a Bahia, os encantos da Bahia. E uma das músicas que meu avô mais gostava fazia uma pergunta. Era mais ou menos assim: você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá! E nessa mesma música, ele fala um pouco mais sobre as características de tudo que tem na Bahia. Ele dizia mais ou menos assim: lá tem vatapá, tem caruru, lá tem mungunzá, e se você quiser também sambar, o seu lugar é lá. Então, já que nós estamos aqui, vamos aproveitar para conhecer um pouco mais de tudo que a vovó Cici conheceu quando chegou na Bahia. Afinal de contas, muita gente nem sabe, ela é do Rio de Janeiro, né, vó? Mas sobre as festas populares da Bahia, o samba de roda, as músicas, as lembranças, tudo isso, eu acho que não cabe num episódio só, mas eu vou te falar, vai ser uma alegria ouvir e escutar. E já que é para começar a falar sobre a cultura da Bahia, olha, eu lembrei aqui do quanto eu sou apaixonada por samba de roda. Você gosta? Você já dançou? Vó, conta pra gente. Conta aqui para as crianças. A senhora, quando era mais nova, gostava de samba de roda? A senhora gostava de dançar quando era mais nova?
Ah, sim, vovó gostava muito de dançar. É o samba de roda. Se vovó for falar de samba de roda, vovó tem que falar o seguinte. Aqui na Bahia, realmente, como a tia Kêmela falou, é a maior quantidade de negros fora da África. A influência negra aqui na Bahia é tão grande que os baianos falam cantando. A forma que se diz o baiano fala cantando é porque a língua iorubá, da qual 60% dos negros baianos descendem, é uma língua tonal, ou seja, uma língua que uma palavra pode ter 4 tons diferentes e 4 significados diferentes. Então, eles, os primeiros negros que aprenderam português, por eles serem de origem iorubá e falar uma língua de 4 tons, as coisas saíram dessa forma, como que as pessoas dizem fora. Oh, o baiano fala cantando. Mas é porque a origem é iorubá. Então, tem muitas festas aqui que aconteceram com o sincretismo.
Ô, vó, mas é uma palavra nova. Isso aqui é um alerta, palavra nova. Porque as crianças estão ouvindo essa palavra diferente e, de repente, não sabem o que é que significa. A senhora pode explicar para as crianças o que é o sincretismo?
Bem, sabe-se que os primeiros negros que aqui chegaram tiveram que ser batizados. A partir do momento que eles tiveram de ser batizados, eles começaram a tomar nomes portugueses, de origem portuguesa. E os padres, para ensinar religião aos negros, eles amostravam os santos da igreja e perguntava a eles, depois de contar a vida de cada um, é claro, se eles conheciam algum personagem similar. Então eles pensavam na sua África e ficavam olhando aquela imagem, é bem verdade, né? Ela era pintada de branco, ela tinha umas cores diferentes, mas eles pensavam e diziam, eu acho que nós conhecemos sim. Desse sincretismo criou-se as duas maiores festas da Bahia, mas são as maiores mesmo.
Ai, vó, eu acho que eu até desconfio que festas são essas. Eu adoro, acho lindas. Mas vai, conta mais. Eu tenho certeza que as crianças devem estar ansiosas para conhecer um pouco mais sobre essas grandes festas populares da Bahia.
A maior é uma festa que a gente diz sincrética, ou seja, é a festa onde se... No mesmo momento que rezamos para o santo católico, a gente faz louvores ao orixá negro, que é a festa do Senhor do Bom Fim. Ah, minhas crianças, com certeza vocês já ouviram falar. E para vocês terem mais certeza ainda, pode acessar aí o seu computador para ver a festa do Bom Fim. Todo mundo de roupa branca, já que ele é sincretizado como Oxalá, o orixá da paz e da tranquilidade. Então, suas vestimentas são todas brancas. E o povo todo se veste de branco e vão para uma igreja chamada Conceição da Praia. É uma igreja de Nossa Senhora da Conceição, dedicada a ela. Essa igreja está feita, foi construída de frente para o mar, e vocês não sabem. As pedras de frente da igreja vieram de Portugal, no século XVIII. E essas pedras eram todas numeradas. Ora, quando estava muito próximo de chegar à beira da praia, sabe o que aconteceu? O barco virou. Minha gente, o barco virou. Mas aconteceu um grande milagre. Muitas pessoas, mas a maioria, se salvaram. E está lá até hoje parte das pedras que ia construir a igreja também foram salvas. Boiaram, não sei como, e foram atiradas na beira do mar, na areia. Até hoje está lá numerado. Vovó não acreditava, mas vovó foi lá ver como as pedras não afundaram. Mas as pedras estão lá todas numeradas. Então, botaram Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, porque a igreja está virada para o mar, está virada para a praia. Porém, sabe o que foi que eles disseram? Sincretizaram o acidente, dizendo que Nossa Senhora da Conceição separou as pedras para o Palácio de Iemanjá no fundo do mar e para o palácio dela na beira da praia. Então, Nossa Senhora da Conceição é sincretizada como Iemanjá. Mas, nesse grande dia da festa do Bom Fim, é ali que se faz uma grande concentração de alguns milhares de pessoas vestidas de branco, com instrumentos, e quando dá 10 horas da manhã, isso começa às 6, 7 horas da manhã, aglomeração, o prefeito da cidade do Salvador chega, bate 3 vezes na porta da igreja, então a porta da igreja aparece aberta, e no fundo Nossa Senhora, então, abençoa a cidade e dali sai a romaria em festas, com as baianas todas vestidas com suas roupas mais chiques e brancas, é claro, com seus vasos na cabeça cheios de flores brancas, e lá vão eles andando até a igreja do Senhor do Bonfim, que também não fica longe do mar. Mas é uma distância muito grande, no alto de uma pedra. Então, o povo todo começa a ir andando, caminhando, cantando, dançando. À medida que as pessoas vão andando, vai juntando pessoas, e vai juntando, e vai juntando, e vai juntando bloco, e vai juntando baterias, e vai juntando instrumentos musicais, e vão ajuntando pessoas, soltando os fogos. Mas é uma romaria, não se sabe o tamanho, não se sabe contar quantos milhares de pessoas. A gente só sabe que até para chegar na igreja o tempo custa passar. E quando eles conseguem chegar na frente da igreja do Bonfim, as mulheres jogam água perfumada no chão, as baianas, é claro, e começam a lavar todo o portal da igreja com água de cheiro, né? Com água de cheiro, que é uma água que elas põem, que dentro da água bota bastante água de alfazema. E todo mundo sai muito cheiroso, os que conseguem chegar perto. E nesse dia, toda a frente da igreja é lavada. E essa festa vai durar até o outro dia. Essa é a número um, porque a festa número dois é dedicada a Iemanjá, a sereia, a grande sereia que mora no Rio Vermelho. Essa já é diferente. Essa não tem romaria, essa não tem nada de igreja. Existe sim uma igrejinha junto do local onde mora a sereia, mas não tem a ver nada com a festa de Iemanjá. A dedicatória da festa, a ideia da festa é toda divertimento e levar flores e fazer pedido à Sereia do Mar, que acontece no dia 2 de fevereiro. Porém, vovó tem que dizer que tem um sincretismo não em Salvador, mas no interior da Bahia. Sabe, vocês já viram falar em Maria Bethânia? Já ouviu falar em Caetano, esse povo? Pois é, eles vêm de uma cidade chamada Santo Amaro da Purificação. E nesse dia 2 de fevereiro, lá também tem uma grande festa. Festa de Nossa Senhora da Purificação. Então, tem pessoas que fora da cidade do Salvador faz a festa de Nossa Senhora da Purificação. Mas aqui em Salvador, a gente faz a festa de Iemanjá. A festa de Iemanjá acontece dia 2 de fevereiro. E a festa do Senhor do Bonfim é sempre na segunda quinta-feira de janeiro. A cidade para, porque o Rio Vermelho fica intransitável. Vocês sabiam? O Rio Vermelho é um bairro aqui de Salvador. Sabe quem morava lá? Jorge Amado. É, vocês, quando estiverem maiorzinhos, vão ver que contribuição que ele deu para a literatura brasileira. Jorge Amado. Sabe também quem morava ali perto do Rio Vermelho? Gente, Caripé, um grande escultor. Ele conta através dos desenhos dele o que é a Bahia, com os pescadores, com os capoeiristas. É, vocês sabem o que é capoeira? Ah, criança, capoeira é um jogo que reina aqui na Bahia, mas ele também reinou no Rio de Janeiro do século XIX. Mas como aqui na Bahia, vovó acha que não tem ninguém, não, para jogar capoeira igual o povo daqui? E as cantigas que eles cantam? Eles cantam cantiga muito engraçada. Quer ver uma cantiga engraçada? Eles, quando uma menina vai jogar capoeira, vocês sabem que as meninas também jogam capoeira. Joga muita capoeira. Mas as meninas não podem ter a mesma forma de tratamento que os meninos. Então, a gente, quando as meninas vão entrar na roda, a gente canta assim. Põe a laranja no chão, tico-tico, que minha saia de renda de bico. Põe a laranja no chão, tico-tico, se meu amor fosse embora eu não fico. Sabe que tem um segredo nessa cantiga? Crianças, a Bahia é cheia de segredos. Quando vovó cantou essa cantiga, ela está dizendo: põe a laranja no chão, tico-tico, a minha saia de renda de bico. Ela está dizendo para o menino que está jogando capoeira com ela, que é tico-tico, que seria então tico-tico, que é um passarinho, é para ele não dar golpes fortes. Porque ela é uma moça, a saia dela tem renda de bico. A gente canta: põe a laranja no chão, tico-tico, a minha saia é de renda de bico. Põe a laranja no chão, tico-tico, que a minha saia é de renda de bico. Aí, sabe o que acontece se o menino der um empurrão nela, uma coisa mais forte? Aí ela canta: põe a laranja no chão, tico-tico, a minha saia é de renda de bico. Põe a laranja no chão, tico-tico, se meu amor fosse embora, eu não fico. Então, se você joga capoeira e machuca a menina, o capoeirista vai embora. Ele tem que fazer abdominais, tem que fazer uma série de exercícios para poder voltar a jogar sem se tornar agressivo a ninguém. É muita beleza as cantigas da capoeira. Criança, sabe que tem na Bahia uma coisa muito interessante, chamada maculelê. Mas vocês sabiam que isso tudo acontece nas festas de largo? A capoeira acontece na festa de largo. O maculelê acontece na festa de largo. O samba acontece na festa de largo. É, vovó não cantou nem um sambinha de festa de largo. Quer ver um sambinha de festa de largo? É, a gente bate palma, a gente tem uma mesinha, a gente bate. Se tiver uma suvaqueira, sabe o que é suvaqueira? É, você deu risada, vem de suvaco mesmo. É um tamborzinho que a gente bota debaixo do braço e toca. E ali, ele é pequenininho, todo mundo leva. Qualquer lugar pode ter uma suvaqueira e um pandeiro. Então, a gente canta. Quer ver um? Tem um samba que a gente canta assim. Lembra eu lembrar, lembra de barro vermelho, lembra de barro vermelho, lembra de vermelho barro, lembra eu lembrar, lembra de barro vermelho, lembra de barro vermelho, lembra de vermelho barro. Sabe, aqui onde vovó vive, chama-se Vasco da Gama, avenida que vem, que nos traz até o espaço cultural. Ora, há muitos anos, aqui não era asfaltado. Era um barro, criança, que quando chovia, atolava todo mundo. E quando chovia, se por um acaso fosse festa de Iemanjá e a gente fosse para a festa, eu já disse, né? A gente bota a roupa que comemos branca. Todo mundo bota branco. Ah, minhas crianças, a gente chegava todo mundo de branco, bonitinho, agora os pés tudo vermelho de barro, todo sujinho, todo respingado, mas ninguém deixava de sambar e caía no samba. Lembrar eu, lembrar de barro vermelho, lembrar de barro vermelho, lembrar de vermelho barro. O povo vinha daqui e fazia uma grande festa, nem se importava. Sambava tanto, tanto, tanto que os pés ficavam limpos. E tem muitas outras. Por exemplo, você quer ver um samba de roda? Que ele é muito engraçado. Aqui tem muitas praias, né? Aqui tem uma praia chamada Chega Nego. Sabe por que ela tem esse nome triste? Chega Nego. Era porque quando os navios negreiros passavam na frente dessa praia, os negreiros, dono do navio, parava muito próximo da praia. Aí ia um barco e botava todos os negros no barco e levava para um depósito que tinha na beira da praia. Nessa praia tinha um depósito que até hoje está lá, onde os negros ficavam presos. E ficava em Amaralina, o nome da praia. E o pessoal canta uma música, não é em memória dessa história, mas fala da praia da Amaralina. Então, eles dizem assim: na praia da Amaralina, vi dois camarão malvado. Na praia de Amaralina, vi dois camarão malvado, falando da vida alheia. Eita, camarão malvado, falando da vida alheia. Eita, camarão malvado, na praia da Amaralina, vi dois camarão sentado. Na praia da Amaralina, vi dois camarão sentado, falando da vida alheia. Eita, camarão malvado, falando da vida alheia. Eita, camarão malvado.
Sabe que agora, quando eu for na praia, eu vou ficar lembrando dos camarões que ficam falando da vida alheia dos peixinhos? Coisa engraçada. Vou ensinar para minha pequena. E vocês, pequenos, aí, ó, quem conseguir cantar essa música e aprender, manda um vídeo pra gente. Marca o @UnicefBrasil nas redes sociais que a gente pode ver. E a vovó vai adorar também assistir vocês dançando, cantando e rebolando, dançando todos felizes o samba de roda que ela ensinou. E a festa tá muito boa, tá maravilhosa, mas ela não acaba aqui. Ela continua no próximo episódio do Deixa Que Eu Conto. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar, conviver e explorar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil e você pode nos encontrar no Spotify. É só procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. Também no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/UnicefBrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e TikTok, no @UnicefBrasil, e curtir a nossa página do Unicef Brasil no Facebook. Lembra aí que todos os episódios também estão disponíveis no nosso site unicef.org.br.
E até o próximo Deixa Que Eu Conto. E vovó vai contar mesmo.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.